Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano News, direto da Cidade do Vaticano.
Olá, amigo de todo o Brasil e demais países de língua portuguesa. Este é o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, desta quarta-feira, 5 de fevereiro. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja em todo o mundo. Nos estúdios Mariângela Jaguraba e na técnica Daniele Giorgi. E este é o trecho da Bíblia que escolhemos para você. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares, e ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. Do Evangelho segundo São Marcos, capítulo 6, versículos 4 e 5. E vamos agora aos destaques do nosso programa de hoje. Papa Francisco, na audiência geral desta quarta-feira: Maria não teme os perigos, mas vai ao encontro dos outros. Santo Padre: lembremos dos países em guerra, oremos pelos deslocados da Palestina. O pesar do Papa pelo ataque a uma escola na Suécia. Papa nomeia Dom Valdemar Pacini Dal Belo bispo coadjutor de Anápolis. Brasileiros encontram o Papa Francisco no Vaticano e ganham doces do pontífice. Síria: a proximidade do Papa é um antídoto contra o medo. Fique conosco, a Rádio Vaticano, Vatican News, está entrando no ar. Seja bem-vindo, amigo ouvinte, a mais esta edição. O Papa Francisco deu continuidade ao ciclo de catequese jubilar sobre Jesus Cristo, nossa esperança, na audiência geral desta quarta-feira, realizada na Sala Paulo VI. Por causa de um resfriado forte, a catequese do Santo Padre foi lida pelo padre Pierluigi Giroli, sacerdote rosminiano, funcionário da Secretaria de Estado. Peço-lhes desculpas porque, com este resfriado forte, está difícil falar, disse o Papa antes da leitura do texto. Hoje contemplamos a beleza de Jesus Cristo, nossa esperança, no mistério da visitação. A Virgem Maria visita Santa Isabel, mas é sobretudo Jesus, no ventre materno, que visita o seu povo, como diz Zacarias no seu hino de louvor.
Dopo lo stupore e la meraviglia, per quanto le è stato annunciato dall'angelo.
Depois do estupor e da admiração pelo que o anjo lhe anunciara, Maria levanta-se e põe-se a caminho, como todos os chamados na Bíblia, porque o único ato com que o homem pode corresponder ao Deus que se revela é aquele da disponibilidade ilimitada. Esta jovem filha de Israel não escolhe proteger-se do mundo, não teme os perigos e os julgamentos das outras pessoas, mas vai ao encontro dos outros. Sentindo o impulso do amor, Maria vai ao encontro de Isabel, sua parente, mas também uma idosa que acolhe, depois de uma longa espera, uma gravidez inesperada, difícil de enfrentar na sua idade. Mas a Virgem também vai ao encontro de Isabel para partilhar a sua fé no Deus do impossível e a sua esperança no cumprimento das suas promessas.
L'incontro fra le due donne produce un impatto sorprendente.
O encontro entre as duas mulheres tem um impacto surpreendente. A voz da cheia de graça que saúda Isabel provoca a profecia na criança que a idosa traz no seu ventre e suscita nela uma dupla bênção. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. E também uma bem-aventurança. Bem-aventurado és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Perante o reconhecimento da identidade messiânica, do seu filho e da sua missão de mãe, Maria não fala de si mesma, mas de Deus, e suscita um louvor cheio de fé, esperança e alegria, um cântico que ressoa todos os dias na igreja durante a oração das vésperas. O Magnificat, escreve Francisco. De acordo com o Papa, a presença maciça do motivo da Páscoa faz também do Magnificat um canto de redenção, que tem como pano de fundo a memória da libertação de Israel do Egito. Os verbos estão todos no passado, imbuídos de uma memória de amor que ilumina o presente com a fé e ilumina o futuro com a esperança. Maria canta a graça do passado, mas é a mulher do presente que carrega o futuro no seu ventre. Segundo Francisco, o Senhor que se inclinou sobre a pequena Maria para nela realizar grandes coisas e a fazer mãe do Salvador, começou a salvar o seu povo a partir do Êxodo, recordando a bênção universal prometida a Abraão.
Il Signore Dio fedele per sempre.
O Senhor, Deus fiel para sempre, fez correr um fluxo ininterrupto de amor misericordioso de geração em geração sobre o povo fiel à aliança, e agora manifesta a plenitude da salvação no seu Filho, enviado para salvar os homens dos seus pecados. De Abraão a Jesus Cristo e à comunidade dos fiéis, a Páscoa surge assim como a categoria hermenêutica para compreender toda a libertação posterior, até a alcançada pelo Messias na plenitude dos tempos. O Papa pede ao Senhor a graça de podermos esperar o cumprimento de cada uma de suas promessas e que Ele nos ajude a acolher a presença de Maria em nossas vidas. A seguir, concedeu a todos a sua bênção apostólica.
Sim, nome Domini benedicto.
Exaltum tuusque in seculum.
Aiutare nostro in nomine.
Qui feci caelum et terram.
Benedica vos, omnipotens Deus, et Filii, et Spiritus Sanctus. Amen.
Papa Francisco, lembremos dos países em guerra, oremos pelos deslocados da Palestina. Raimundo Lima.
Ao término da audiência geral desta quarta-feira, 5 de fevereiro, realizada na Sala Paulo VI, repleta de fiéis e peregrinos provenientes de todas as partes do mundo, o Santo Padre, na saudação aos de língua italiana, lembrou dos países que sofrem com a guerra, com um pensamento voltado para a Ucrânia e o Oriente Médio, particularmente lembrando os deslocados da Palestina.
Pensiamo ai paesi che soffrono la guerra, la martoriata Ucraina, Israele, Giordania, tanti paesi che stanno soffrendo lì. Ricordiamo gli sfollati della Palestina e preghiamo per loro.
Pensemos nos países que estão sofrendo com a guerra, a atormentada Ucrânia, Israel, Palestina. Muitos países estão sofrendo. Lembremos-nos das pessoas deslocadas da Palestina e oremos por elas. Pouco antes, na saudação aos fiéis e peregrinos poloneses, o pontífice os havia encorajado a orar pelos sacerdotes e pessoas consagradas que exercem seu ministério em países pobres e devastados pela guerra, especialmente na Ucrânia, no Oriente Médio e na República Democrática do Congo. Para muitos, essa presença é a prova de que Deus sempre lembra deles.
Nesta quarta-feira, o Papa Francisco nomeou o bispo coadjutor da Diocese de Anápolis, em Goiás, Dom Valdemar Pacini Dalbello, transferindo-o da Diocese de Lusiânia. Dom Valdemar Pacini Dalbello nasceu em 6 de junho de 1966, em Anápolis. Estudou filosofia e teologia no Seminário Maior de Brasília e obteve o mestrado em Ciências Bíblicas no Pontifício Instituto Bíblico de Roma. É também formado em Engenharia Eletrônica. Foi ordenado sacerdote em 3 de dezembro de 1994 pela Arquidiocese de Brasília. Desempenhou os seguintes cargos: Vigário Paroquial de Nossa Senhora de Fátima, em Sobradinho, Distrito Federal, e da Catedral de Brasília. Formador, diretor espiritual, professor de Sagrada Escritura e ecônomo do Seminário Maior de Brasília. Diretor espiritual da Comissão para a Nova Evangelização, reitor do Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney e professor de Sagrada Escritura no Instituto de Filosofia e Teologia Santa Cruz, em Goiânia. Em 30 de dezembro de 2009, foi nomeado bispo auxiliar de Goiânia, recebendo a ordenação episcopal em 19 de março de 2010. Em 2011, foi administrador da Arquidiocese de Brasília. Em 3 de dezembro de 2014, foi nomeado bispo coadjutor de Lusiânia e em 12 de julho de 2017, tornou-se bispo de Lusiânia. Dom Valdemar Pacini Dalbello foi membro das seguintes comissões episcopais da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. Comissão para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada, Comissão para a Doutrina da Fé e Comissão para a Animação Bíblico-Catequética. Também foi membro do Departamento de Missão e Espiritualidade do Conselho Episcopal Latino-Americano, CELAM, representando o Cone Sul. Desde 2019, Dom Valdemar Pacini Dalbello é o presidente do Regional Centro-Oeste da CNBB, em seu segundo mandato, acompanhando também as atividades da Comissão Regional de Animação Bíblico-Catequética. Numa nota, a CNBB afirma: "Foi com grande alegria e satisfação que recebemos a notícia de sua nomeação para o ofício de bispo coadjutor da Diocese de Anápolis, em Goiás."
O Papa manifesta-se profundamente entristecido com o ataque armado que ocorreu em uma escola para adultos em Örebro, na Suécia, na terça-feira, 4 de fevereiro, e que deixou 11 mortos. Em um telegrama assinado pelo cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin, e endereçado ao primeiro-ministro sueco Ulf Kristersson, o pontífice assegura sua proximidade espiritual a todos os atingidos por esse acontecimento traumático, que as autoridades suecas descrevem como o pior tiroteio no país. Francisco oferece suas orações pelo repouso das almas dos falecidos, pelo consolo de suas famílias e amigos enlutados e pela pronta recuperação dos feridos. "Neste momento difícil para a nação", diz ainda a mensagem, o Papa invoca sobre o povo sueco os dons da unidade e da paz de Deus Todo-Poderoso. O ataque ocorreu na tarde desta terça-feira, quando um homem de 35 anos abriu fogo em um campus que abriga centros de educação para adultos, matando 11 pessoas e ferindo outras 15. O autor do delito também morreu no ataque.
Brasileiros encontram o Papa Francisco no Vaticano e ganham doces do pontífice. Ouçamos Victor Hugo Barros.
Milhares de fiéis participaram da oração das vésperas com o Papa Francisco no fim da tarde do último sábado na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Entre eles, uma família de 7 brasileiros que viveu um momento especial junto ao Papa Francisco no fim da cerimônia. Vindos da capital do estado do Rio Grande do Sul, a cidade de Porto Alegre, eles estão aproveitando as férias para conhecer a Itália e viveram um momento único. Quem nos conta é Jéssica Crestani, que estava junto com a sua família no momento em que tiveram um encontro muito especial.
Foi muito emocionante, porque como nós fomos os primeiros quase a entrar, nós conseguimos sentar na lateral para ver o Papa Francisco passar. E nós estávamos com grandes expectativas, principalmente porque as crianças estavam juntas e elas vieram com muita fé também para ver o Papa Francisco. E quando terminou a celebração e o Papa Francisco passou, ele veio gentilmente, né, passando por cada um de nós e entregou balas para as crianças. Foi um momento muito importante para nós e para elas, porque é um momento de acolhida também da Igreja conosco e do Papa Francisco.
Sentados na nave da Basílica, em meio a milhares de peregrinos, entre eles muitos religiosos que celebravam o Dia da Vida Consagrada, os familiares foram surpreendidos pelo encontro com o Papa. Foi o próprio pontífice quem se dirigiu até eles, distribuindo sorrisos e doces para os pequenos.
Nós nunca imaginávamos que estaríamos tão próximo do Papa, inclusive as crianças ganhando balas dele. Então foi um momento muito emocionante que foi proporcionado à nossa família, graças a Deus. Nós estamos muito felizes. Nós fomos embora aquele dia sorrindo, agradecendo, renovando a nossa fé de que milagres são possíveis, sim, e para nós isso foi um verdadeiro milagre.
Entre as crianças, Francisco Lacô, de 9 anos, encontrou seu homônimo, o Papa.
Ele tem o nome, então, de Francisco, em homenagem ao Papa Francisco. E era o sonho da Daviane este encontro entre os dois, pelo menos estarem no mesmo local. Mas nunca imaginávamos que o nosso Francisco encostaria nas mãos do Papa. Então teve esse encontro de mãos, encontro de dois Franciscos.
Um momento que ficará marcado na vida do pequeno Francisco. E ele não esconde a alegria em poder viver este encontro junto ao Santo Padre.
Eu também senti muita emoção quando encostei no Papa. Eu também me senti muito abençoado.
Seu irmão Benjamin Lacô e seus primos Clara e Renan também receberam balas do Santo Padre. Um gesto simples, mas que marcou a vida de Francisco.
E ele também me deu bala e foi muito gentil. Foi emocionante, eu encontrei o Papa e fiquei muito, muito, muito feliz.
O desejado, mas inesperado encontro está registrado na história da família. Agora, para eles, o dia 1º de fevereiro será um dia para recordar.
É um momento que vai ficar para a história da nossa família, para o resto das nossas vidas. Então, foi um dia muito, muito especial e emocionante que nós vamos guardar. E também para nós foi um dia de grande fé, porque foi um momento único que Deus nos proporcionou na nossa vida.
Assim como com a família de Jéssica, muitas outras crianças também foram presenteadas com o carinho e as balas do Papa Francisco. Sinais simples, mas que evidenciam a proximidade e o carinho do Santo Padre.
O enviado do Papa Francisco à Síria concluiu sua viagem partindo na quarta-feira, 29 de janeiro, de Damasco para Beirute e depois ao Vaticano. Uma programação intensa com uma missão importante: levar o carinho do Papa aos fiéis e ao clero das igrejas locais e para testemunhar a proximidade do Santo Padre a toda a população síria. Foram dias de grande emoção e também de comoção pessoal, declarou o prefeito do Dicastério para as Igrejas Orientais, cardeal Cláudio Gugerotti, por ter visto e vivido pessoalmente as dramáticas dificuldades da vida cotidiana deste povo. A pobreza generalizada, a falta de água e de eletricidade, a falta de aquecimento, a incerteza quanto ao futuro. Apesar do estado de prostração em que os sírios se encontram no momento, a mensagem de proximidade do Papa Francisco foi recebida como um bálsamo. Foi possível ver claramente que quando você leva a saudação e o consolo do Papa, isso tem um efeito muito forte nas pessoas, disse o cardeal. Sentir-se acompanhados, sentir-se amados, sentir-se seguidos pelo colaborador do Santo Padre tocou-os profundamente, e as pessoas demonstraram isso retribuindo esses sentimentos com intensidade. A pobreza generalizada e as muitas incertezas que cercam o processo de transição em andamento continuam sendo um fator determinante no impulso à emigração, especialmente entre os cristãos. E nós trabalhamos nisso para tentar convencê-los de que faremos todo o possível, explicou o cardeal, para que seus filhos possam ter um futuro nesta terra. Caso contrário, o país corre o risco de dessangrar. A presença cristã, que já é mínima, corre o risco de desaparecer definitivamente, onde, ao invés, se encontra o berço do cristianismo. São muitos os jovens da Síria que o enviado de Francisco encontrou em todas as etapas de sua viagem pelo país. Em Alepo, assim como em Homs e Damasco, centenas de pessoas participaram dos encontros com o prefeito do Dicastério para as Igrejas Orientais, animando as celebrações e relatando seu compromisso com a sociedade síria. Em todas as paróquias, os grupos de escoteiros nunca deixaram de reunir os jovens cristãos e de ser um ponto de referência. Eles se sentem sírios, primeiramente, e como tal, querem aceitar o desafio de construir um novo tecido social. A determinação dos jovens e dos membros das comunidades cristãs em serem protagonistas do futuro da Síria é um desafio para as igrejas locais chamadas a assumir uma forte responsabilidade. O meu apelo aos representantes das igrejas sírias, declarou o enviado do Papa, foi sobretudo para que sejam uma só voz, apesar da diversidade de suas tradições, de suas instituições, de suas hierarquias, porque de outra forma corre-se o risco de uma irrelevância absoluta. Aqui, a voz cristã, e é por isso que também visitamos os chefes das igrejas ortodoxas, deve neste momento unir-se para as necessidades fundamentais, para aqueles que são os pedidos comuns aos que marcam a transição ou aos que assumirão depois. É um momento muito delicado. Se imaginamos um Estado que tenha uma natureza poliédrica e igualmente significativa na composição da sociedade, ali se desempenha o grande papel dos cristãos e também o grande papel da Santa Sé, concluiu o cardeal Guggerotti.
Fiéis ribeirinhos de 120 comunidades celebram no próximo domingo a festa de Nossa Senhora dos Navegantes no rio Guajará, no Pará. A comemoração, que reúne moradores de ilhas do Amapá e do Pará, na região norte do Brasil, conta com uma programação que une os dois estados em uma só demonstração de devoção à Mãe de Deus. Quem nos explica é a coordenadora da festa, Aldenice Monteiro.
Como somos uma paróquia geograficamente grande, distante, por estarmos localizados até mesmo em municípios diferentes, nós usamos hoje a dinâmica de descentralizar uma festa. Estamos fazendo um rodízio na paróquia. Esse ano ela vai ocorrer no rio Guajará, e as regiões mais próximas, que formam um bloco, o bloco Guajará, tem a responsabilidade de organizar a festa e acolher a todos. E essa preparação está sendo feita desde o ano passado. E a cada dia ela se intensifica mais para que as informações cheguem a todas as comunidades, para que tudo esteja pronto, seja o espaço, seja a celebração, seja a procissão.
Os preparativos também acontecem nas demais localidades da paróquia. Para chegar ao centro das festividades, há quem faça uma verdadeira viagem pelas águas que banham a região.
As comunidades percorrem muitas distâncias. Temos comunidades que viajam cerca de 5, 6, 7 horas de distância para estarem presentes nesse dia. Temos em comum o meio de transporte, que é único, é todo fluvial, seja de barco, seja de voadeira, de grande, médio e pequeno porte, todos vêm navegando.
Estes meios de transporte também são usados para homenagear a padroeira. Um dos pontos altos das festividades é a procissão fluvial, que percorre parte do arquipélago de Marajó. O trajeto é feito por embarcações que levam desde pequenos grupos até comunidades inteiras que se organizam para participar em conjunto.
Estamos nos organizando e aguardando um grande número de barcos de voadeira, dos mais diversos meios de transporte para participar da procissão fluvial. Nós acreditamos que, no mínimo, nós teremos mais de 50 barcos para participarem da procissão fluvial.
Para integrar todas as ilhas que compõem a paróquia, a imagem peregrina de Nossa Senhora dos Navegantes percorreu as localidades desde o dia 12 de dezembro. Ao todo, 16 imagens peregrinaram até o último domingo.
Os relatos recebidos têm sido de muita emoção, de devoção, de fé e de festa. Por a imagem de Nossa Senhora está percorrendo todas as comunidades de nossa paróquia.
Além das celebrações, o momento vai contar com atividades sociais e de catequese. Entre eles, apresentações sobre os diferentes títulos da Virgem Maria realizadas pelos ribeirinhos.
Dividimos a paróquia em blocos e teremos 5 blocos, onde, de forma teatral, iremos falar da pessoa de Maria, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora dos Navegantes, Nossa Senhora de Guadalupe e Nossa Senhora Aparecida.
Mais do que uma festa, as comemorações que unem as ilhas expressam a unidade dos fiéis em torno de sua padroeira. Sinal de um povo que não conhece limites nem fronteiras para a fé.
Vocês não estão sós, não estão esquecidos. Sua fé e sua resiliência fortalecem nossa fé. Essa foi a declaração dos bispos da Coordenação da Terra Santa no comunicado final publicado ao término de seu encontro, que ocorreu de 18 a 23 de janeiro. A delegação, composta por representantes de várias conferências episcopais e igrejas, visitou comunidades cristãs na Cisjordânia e ouviu seu sofrimento, restrições à mobilidade, desemprego e assentamentos ilegais. Vimos como os assentamentos ilegais, de acordo com a lei internacional, que eram antes enclaves, cresceram a ponto de tornar enclaves as comunidades de vocês. Ouvimos seu clamor por uma paz justa, diz o comunicado. Os bispos expressam preocupação com a fragilidade da trégua entre Israel e Palestina, ao mesmo tempo em que esperam que ela represente o início de um caminho para uma paz duradoura. Um longo processo requer a disposição de reconhecer o sofrimento mútuo, uma educação para a confiança e a superação do medo do outro, enfatizam, ecoando as palavras do patriarca Pizzaballa. A delegação conclama a comunidade internacional a apoiar o desenvolvimento da região com ações concretas e pede aos peregrinos que não se limitem aos locais sagrados de Jerusalém, Galiléia e Belém, mas que também visitem comunidades como Abode, Taibé e Efraim Ramalá. Esperamos que nosso encontro encoraje e inspire cristãos de outros países a retornarem à Terra Santa como peregrinos, concluem os bispos.
Amigo ouvinte, chegamos ao final desta edição em língua portuguesa do noticiário da Rádio Vaticano. Obrigada pela sua audiência e nós contamos novamente com você amanhã, neste mesmo horário.